Muito bem, estamos começando então mais um podcast, Maílson e...
Patrícia Brandão.
Hoje vamos falar sobre os temperamentos dos relacionamentos dos casais, tá bom? Então, meu, se você tá aqui até agora, eu acredito que você tem algo profundo para acontecer na sua vida, no teu relacionamento, e nós queremos hoje aqui ajudar vocês. Deixa eu ajustar aqui o celular aqui para ficar... Vamos ver aqui para que a gente consiga aparecer, eu e ela de boa. E além de aparecer eu e ela de boa, é claro que ela é mais linda do que eu, né? Mas é minha, né? Para mim também ficar alinhado com a câmera aqui atrás para ficar melhor.
Isso aí, para você que está iniciando agora esse vídeo, está meio que perdido. O que, que esses dois aí estão falando? Entra aqui no nosso Instagram, tá salva lá a live de ontem. Ontem a gente deu aí uma pincelada na questão da necessidade de você saber sobre os temperamentos. E uma coisa também importante é você conhecer o temperamento, porque ele vai ser um start para você ajudar o seu cônjuge a mudar alguns comportamentos, a passar por uma transformação e ajudar ele também a ir para o ponto aonde ele se sinta feliz. Ah, tem isso, viu, gente? Você vai ajudar o seu cônjuge para que ele venha se sentir feliz. Então você precisa conhecer qual é o comportamento seu primeiro para depois saber do comportamento do seu cônjuge.
Isso, quando vocês começam a se entenderem, o nível de felicidade aumenta, tá? Nossa, é assim, a gente fala aqui, eu e Patrícia, né? Mas assim, hoje nós falamos isso. Como é que tá o nosso casamento hoje? Tá melhor do que quando nós casamos? Como é que tá, meu bem?
Ah, muito melhor.
Por que que tá melhor?
Bem melhor.
Tudo é melhor. Por que que tudo é melhor? A comunicação melhorou e com isso, como a comunicação ela foi melhorada, exatamente por entender essas questões de temperamentos, o relacionamento ele melhorou, ele foi mais temperado, porque hoje eu entendo ela melhor, ela me entende melhor também, e com isso a gente consegue construir um relacionamento que realmente é diferente, que tem muito mais resultado, e é exatamente isso que a gente quer passar aqui para vocês, tá? A Josiane tá chegando aqui, tá dizendo boa noite, lindos, muito obrigado.
Boa noite. Tá?
Olha aí, ela é casada há 3 meses. Já estamos tendo muitas brigas. Ó, isso aqui vai te ajudar, tá bom? Vai te ajudar. Eu sou muito estressado e ele muito calmo. Temperamento.
Ah, temperamento. Tá? É o início de tudo.
Vamos te ajudar sim, tá?
Porque o temperamento, ele vem da sua essência. Você já nasce com ele. Ele faz parte, é uma característica, né, da sua personalidade. Então é muito importante a gente identificar qual é o nosso temperamento pra gente... nos conhecer, eu conhecer quais são as minhas emoções que sempre vão estar governando e eu, como que eu preciso fazer para governá-las, né? Qual que é o remédio para isso? Qual é a solução para isso? E para que eu venha também identificar no meu cônjuge e poder ajudá-lo. Então, o temperamento, para você que está chegando aí, ele simplesmente é as suas reações. Então, tem pessoas que reagem de uma forma de grito, outras se tranca dentro de um quarto, ela quer o silêncio, ela prefere isso. Outros são muito impulsivos, né? Não pensam na consequência, já vão fazendo as coisas atropeladas, o negócio dele é fazer, não é encontrar uma perfeição, é fazer. E outros olham ao seu redor de uma maneira mais crítica. Começa a enxergar as coisas ruins que estão acontecendo. É muito difícil, por exemplo, essa pessoa é um melancólico. É muito difícil ele ver algo bom da vida. Então ele tem que exercitar isso, mas isso a gente não vai falar sobre ele, né? Hoje a gente vai falar sobre o sanguíneo e o fleumático.
Tá bom? E olha só, é muito importante, a gente vai também disponibilizar no final dessa semana, provavelmente na quinta ou talvez na sexta, a gente vai estar disponibilizando um teste para vocês fazerem. Mas quanto mais vocês assistirem aqui, vocês forem entendendo o que a gente está falando para vocês, já começa a se identificar, porque isso vai ser muito importante na hora de você estar fazendo teste. E aí, Maílson, eu fiz o teste, descobri, aí você vai começar a ver o quanto é que você é determinado temperamento, e quando você entende o que você é, você consegue ter resultados muito melhores a partir desse entendimento de como que você é, tá? Um dorme para esquecer, o outro não dorme porque não esquece.
Ah, exatamente, viu? É o temperamento.
Temperamento.
O sanguíneo, quero ver ele esquecer. Quero ver ele parar de pensar naquela situação. Ele precisa imediatamente de resolver, porque ele é imediatista, viu? A gente já vai falar. Então, assim, a gente não pode também deixar de reconhecer que a nossa herança genética também vem ajudar nessa questão. Ela tem uma grande influência sobre nós, sobre os nossos comportamentos, principalmente. Então, além disso, tem a educação familiar, as nossas origens e por quem e como fomos criados trarão grandes influências na manifestação do nosso temperamento. Então, isso também acaba nos moldando, tá? A nossa educação familiar, as nossas origens, por quem e como fomos criados. Por exemplo, se uma criança sanguínea, ela não souber controlar suas emoções, que eles são mais sangue quente, vamos se dizer assim, sangue quente, se a mãe não souber ajudar o seu filho, quando ele crescer, ele vai ser aquele aloprado, sabe? Aquela pessoa sem freio. É esse sanguíneo. Então, assim, se você não consegue moldar o seu temperamento, ele também vai trazer uma consequência ruim para os seus resultados. Então, a gente precisa prestar atenção na solução, nos pontos a serem melhorados, que a gente vai falar aqui, para vocês trabalhar em cima até com os seus filhos, tá? Então, lembrando que existe 4 tipos de temperamento. Quais são? Sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Ah, existe o supina que eu falei ontem. Existe, porém, são poucos estudos que falam sobre ele, tá?
Correto, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre essas características, tá? Patrícia já fez aqui um material extraordinário para a gente poder conversar. Nos perguntaram ali quanto tempo que a gente é casado. Nós somos casados há 11 anos e a gente está há 13 anos juntos. Nós somos, temos 3 filhos, Isabela, Esther e Josué. A Isabela tem 19, a Esther tem 9 e o Josué tem 6. Tá? Nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoas há mais de 15 anos. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui hoje é resultado de tudo aquilo que a gente já passou, de muitas experiências, e a gente falou assim, nós precisamos de compartilhar isso para os outros. Porque, assim, às vezes a pessoa fala, mas vocês são, o casamento de vocês é muito bom, vocês parecem se dar super bem. Graças a Deus, nosso casamento é realmente uma bênção, não podemos reclamar em nada, mas também não é toda essa maravilha que você enxerga, não, tá? Não é essa maravilha, não é desse jeito. Nós temos nossos desafios. Tem os dias que ela não está bem, tem os dias que eu não estou bem, mas a gente consegue superar tudo isso, porque cada um reage conforme o seu comportamento, com o seu temperamento. E às vezes, assim, a maneira da Patrícia reagir a uma determinada situação é diferente da maneira que eu reajo a essa mesma determinada situação. E aí o que acaba acontecendo? Como a maioria dos casais não param, a maioria não param para pensar sobre isso, e eu acho, sinceramente, que é uma pena que as pessoas não param, se dedicam para cuidar do seu relacionamento, que é algo muito importante, a família é muito importante. E aí quando eles param, que é o nosso caso, a gente trabalha com isso, nós entendemos como que cada um funciona, então dentro desse processo a gente nos entende, tá? Não é que não tem problemas, agora eu vou saber sobre temperamento e não vou ter mais problema. Cara, você vai ter problema pro resto da vida. Tá? Vai ter problema. Você é chato, você vai ser chato pro resto da vida. Você vai aprender a lidar com a sua chatice. tá? Você vai aprender a lidar.
Ser mais agradável.
É, você vai aprender a identificar o momento de você falar. Pô, às vezes dá vontade de falar, mas Maílson, eu tenho vontade de gritar. Que nem eu vi aqui uma menina falando aqui no... Ah, eu tenho vontade de gritar com ele. Meu, antes de gritar...
Domínio próprio.
Domínio próprio. Conta até 10, não resolveu. Conta até 20, não
sai
resolveu.
Sai de perto.
Conta até 1000 e sai de perto. E volta quando você tiver com o teu comportamento, com a tua reação melhorada. Porque você, isso é domínio próprio. Tem gente que não aguenta, sanguíneos. Ah, eu tenho vontade de falar, morde a língua. Segura, não vou falar. Segura, conta até 10 e aí dá uma saída, toma uma água. Respira, volta, meu bem.
Não, assim, a conversa vai ser outra.
Precisamos ter um posicionamento diferente, a situação não é essa. Porque às vezes as pessoas elas ficam só aguardando o momento de explodir. Parece que fica aquela bomba, segurando aquela bomba assim, sabe?
Só funciona se explodir, né?
E fica procurando um momento pra você poder soltar o pino e falar, bum! Não, não é assim. Precisa de entender o seu comportamento pra você poder gerenciar o seu comportamento.
Ou tem aquela que é tão passiva que ela fica segurando. Aí chega o momento, é claro, que a pessoa não vai aguentar. E ela vai explodir. Aí vai estar no tempo errado, na hora errada, da forma errada. Aí é onde que os grandes problemas acontecem no relacionamento. Então, quando chega uma separação, quando chega um adultério, quando eles não se entendem nem na cama, sexualmente afetados. Então, assim, antes de você chegar a isso, existe solução para tudo nessa vida, gente. A gente estuda tanto pra na faculdade, o profissional, mas a questão do relacionamento, como educar filhos, ninguém se esforça, ninguém quer aprender. Não precisa. A vida tem me ensinado, a vida me ensina, na hora que eu vou me virando. Gente, quantas coisas você pode evitar quando você quer aprender sobre determinado assunto? E o mais importante, que faz parte da tua vida, né?
É isso aí. Tá bom? Então vamos lá, então.
Vamos falar sobre o sanguíneo. Quando se fala do temperamento, o sanguíneo, pensamos em sangue quente, vivacidade. Pensa naquela cor forte, aquele amarelão, aquele vermelho. Esse é o tal do sanguíneo. É um temperamento eufórico e vigoroso, que vive o presente e esquece facilmente o passado. É aquele que não fica atento aos mimimi do que acontece do dia a dia. Logo ele fala assim, isso não vai dar em nada não. Deixa isso passar, deixa esse fulano falar. Porque ele entende que não há necessidade de se apegar a isso. Em outros temperamentos, isso é mais profundo internamente, tá? Nas suas emoções. E não pensa também muito no futuro, viu? O sanguíneo, ele gosta de viver a vida agora. Eu preciso aproveitar a minha vida nesse exato momento. E o futuro? Deixa a vida me levar.
Deixa a vida me levar. Pelo amor de Deus, deixa a vida me levar. É, exatamente, né? Então, o sanguíneo tem essas características. Essas características de se importar mais com o presente do que com o futuro, tá? E aí, deixa eu ver o que tá aqui. Meu marido e eu não... E eu não falo com ele. Ele não fala comigo, ele é muito fechado, não se abre comigo e me dá uma dica do que fazer. Olha só, o Josiane, como é que você fala com um homem que não quer falar? Geralmente é porque você está falando e não está ouvindo, tá? Como é que resolve isso? Ao invés de você ficar falando, faça perguntas para ele de como que você gostaria que fosse o jantar. Como que você gostaria que... O que você gostaria de fazer no domingo? Qual é a sua comida predileta? O que você mais gosta o que eu faço? Qual é o tipo de roupa que você mais gosta? Tá? É porque, às vezes, as conversas não existem porque as pessoas gostam de falar muito de si mesmas. E olha só, quer ver como a conversa fica horrível? É eu começar a fazer isso aqui, ó. Eu sou lindo. Ó meu cabelo, que bonito. Eu amo minha barba. Meu Deus, eu falo muito bem. Olha como eu gosto de camiseta preta. E aí eu começo a falar de mim, a conversa começa a ficar desinteressante. Como
ou
é que eu...
crítica,
é,
ou... excessiva.
Exatamente. Ou as pessoas têm esse comportamento de quando começar a conversar, ao invés de apontar os pontos positivos, começa a falar as coisas negativas. E é interessante o que eu estava falando agora há pouco. Eu estava fazendo uma mentoria agora há pouco com um aluno. E ele falou para mim o seguinte, eu perguntei se ele amava a esposa. Ele falou assim, eu amo a esposa. Eu falei, legal, cara, parabéns. E o que, que você mais ama nela? Eu falei, começa a listar as coisas que você ama nela. Ele listou lá umas 5, 6 coisas. Eu falei assim, qual foi a última vez que você falou essas coisas para ela? Ele falou assim, cara, eu nem me lembro. Faz tanto tempo que eu nem me lembro quando foi que eu falei essas coisas para ela. E eu falei, quando é que você vai falar então? E aí ele falou que ia falar hoje e tal. Por que que é importante você começar a... Primeiro, faça uma lista das coisas que são importantes, que você admira no seu marido ou na sua esposa. Faça, qual é? Faz aí. Vamos fazer um exercício rápido, você que está assistindo a gente aí. O que que você mais admira no seu marido e na sua esposa? Coloca uma característica dele aí. Comunicativo, atencioso, ele é prestativo, ele é um bom marido. O que que é? Coloca uma característica. Qual a primeira palavra positiva que vem na sua mente quando você pensa no seu cônjuge? Qual é a primeira coisa que vem? Inteligência? O que é? É apreço? É cuidado? É zelo? Essas coisas que vêm dentro de você de maneira positiva, você precisa de considerar em falar isso para a pessoa. Porque senão às vezes você não fala. Vocês vão ver, não sei se vocês viram o post hoje da Patrícia, que ela colocou no, lá no nosso Instagram. Aliás, se você não segue o nosso Instagram, é muito importante você seguir o nosso Instagram, porque senão você não vai pro céu. Sabia, né? Tô brincando, gente. Olha lá, ó. A Josiane, ele é atencioso. Qual foi a última vez que você falou pra ele, olhar nos olhos dele assim e falar, meu amorzão, meu, você é o lindo da minha vida, o homem que eu escolhi pra passar todos os dias da minha vida. Talvez eu nunca te disse isso, mas sabia que você é muito atencioso? Sabia? E escuta ele falar o que, que ele vai achar disso. Provavelmente ele vai falar, ah, tá bom, o que, que você tá querendo? Aí, geralmente esse comportamento é um comportamento que te limita, fala, ah, não vou falar mais nada disso não. Insista. Tá? Insista nesse tipo de comportamento. Comece a listar quais são as coisas que você ama nele. Mas Maílson, meu marido, eu só tenho coisa nele que meu, eu não consigo enxergar nada de bom naquele homem. Aquele homem é um traste, é um homem horrível, é um homem que faz isso e aquilo outro. Por quê? Tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você começa a prestar muita atenção, ele começa a anular as qualidades. E aí a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, o que te chamou a atenção dessa pessoa quando você foi casar com ela? O que foi? Porque geralmente, quando você começa a olhar isso, você começa então a visualizar e mudar o seu comportamento e dar a oportunidade para a pessoa também falar com vocês, tá?
Mas ó, a gente não pode sair do assunto. Hoje a gente está falando sobre os temperamentos. Então, assim, é legal as perguntas, muito show, bacana. Mas vamos focar aqui, senão ele vai puxar para outros assuntos, viu? E assim, uma dica que eu posso aí te ajudar é... A gente fez uma série de lives da semana retrasada. A gente fez aí de segunda a sexta-feira, onde a gente fala como você pode resgatar o seu relacionamento.
Exatamente, ficou muito bom.
E nessa live a gente trata muito sobre esse assunto, viu, Josiane, eu uso óculos, tá, gente? Então, assim, voltando aqui, no sanguíneo, ele é um totalmente distraído. Você sabe aquela música que toca? Ele logo já sai daquele foco, ele tá escrevendo aqui algo, ele sai do foco. Ou ele começa um curso e ele não termina, ele começa um projeto, ele não termina. Você conhece alguém? Você é essa pessoa? Então, se algumas coisas que a gente está falando aqui você começa a identificar, então logo você já está sabendo qual é o seu temperamento. E ele sempre traz em si o otimismo. Olha só, uma pessoa bem otimista com a sua vida, com as coisas que ele vai fazer, com os projetos que apresenta. Então ele crê muito em mesmo as adversidades, mesmo as situações difíceis, ele sempre vai ter um lado positivo, tá? Para te ajudar, para te aconselhar. Então ele tem essa visão mais positiva. E um traço muito forte e importante que os estudos sempre falam é que mais de 85% do nosso sucesso está relacionado ao nosso network. São com as pessoas com quem a gente está sempre conectados. Então, sanguíneo, você pode aproveitar muito bem dessa sua qualidade para você fazer conexões importantes. Porque aonde o sanguíneo chega, ele já procura alguém ali ao seu redor, se ele conhece alguém. Ou se ele não conhece, ele vai sentar do seu lado e ele vai puxar, ele vai falar de algo com você. Então esse aí, você pode ter certeza que vai ser o sanguíneo.
Arquimedes, eu otimista não sou, mas você pode desenvolver isso, tá? Você pode desenvolver isso.
Aqui, ó.
É, rapaz, a gente já falou já. Arquimedes fez uma mentoria. Você pode e deve desenvolver essa habilidade de ser otimista, tá? Mas como é que eu sou otimista? Eu tenho que começar a olhar as coisas boas da vida, né? Olhar aquilo que realmente te agrada e acreditar que aquilo pode mudar. Porque senão a gente...
Eu sou sem foco, ele falou.
Acaba o seu sem foco. Maravilha, então. Então, ó, olha aí uma característica importante desse temperamento. Ele chega, ele gosta de se relacionar. E como a Patrícia disse, os nossos resultados, eles vêm dos nossos networks. Tá? O que é network? É a capacidade que você tem de se relacionar com as pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem esse perfil, esse temperamento, você precisa de aprender a utilizar isso aí ao seu favor. Tá? Realmente conversar com pessoas, se conectar com pessoas, porque aquilo que te falta está numa outra pessoa. Tá? As habilidades que de repente te faltam estão em outras pessoas. E como é que você consegue fazer essa ponte? É através do seu networking. Melhorando, oferecendo valor para essas pessoas, que você pode trazer resultado nisso daí.
E o sanguíneo, ele não é nem um pouco perfeccionista, ele não procura perfeição como o melancólico, tá? Então ele, dele ser mais impulsivo, imediatista, então ele não vai procurar a perfeição. O negócio dele é
começar.
Pronto.
É começar.
Vamos. Agora também eu não te garanto que ele vai terminar, viu? Isso é muito difícil, ter foco.
E olha só como é que é importante você ter alguém. Olha dentro do casamento. Suponhamos que você seja uma pessoa sanguínea, tá? E dentro disso aí você tem um outro perfil. Seja lá, talvez seja um fleumático, talvez seja até um melancólico. E aí, o que seria o sanguíneo? O sanguíneo seria o start, seria a faísca, entendeu? Tipo, vamos viajar, o sanguíneo. Vamos viajar.
Já tá com a mala pronta.
O fleumático, ele, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Se os dois é fleumático, a viagem não vai acontecer nunca. Entendeu? Mas, se tem o sanguíneo, fala aí, vamos viajar.
Pronto, já tô pronto.
Fala, amor, vamos viajar. Não, mulher, não. Vamos viajar, nós vamos viajar pra tal lugar, fazer isso aqui, aquilo outro. Ah, não sei. Mas aí, vamos. Aí ela fala tanto, que aí eu falo, pô, tá beleza, então, vai ser legal. Então vamos. Acaba pegando a energia de um comportamento associada com o outro, tá? E aí é como se, tipo assim, como se pegasse no tranco. É você saber associar os dois comportamentos. Mas os dois é sanguíneo, meu.
Pauleira, hein?
Vai ser pauleira, você vai observar. Você vai observar que dentro vocês vão começar um monte de coisas, vocês vão estar sempre atento para fazer um monte de coisa. Vocês vão ser aquelas pessoas que vão ser mais atoladas de trabalho, de, por exemplo, na igreja que vocês vão, na comunidade que vocês frequentam, porque tudo que vai acontecendo lá, você não, eu vou. Eu vou, pode me chamar que eu vou também. E aí aquela pessoa que vai ter dificuldade um pouco de dizer não. Porque ela tem um medo muito grande de que aquela seja a oportunidade da vida dela, então eles vão estar sempre querendo envolvido nisso. E aí, porque ó, aí se tem
um freio,
quem que seria o freio? O fleumático.
Fleumático,
né? O fleumático, ele vai segurar um pouquinho ali, pra quê? Pra que vocês consigam entrar dentro de equilíbrio. Mas aí o que o sanguíneo pode pegar e falar assim, nossa, você é muito mole. Nossa, você não faz nada. Nossa, olha o que você tinha que fazer.
Olha,
ele tem. Papapá, tinha que fazer. Porque essa é uma característica dele. E aí, se você não entende, você fala: nossa, meu marido é muito chato, quer estar envolvido em tudo, quer fazer um monte de coisa. E se for o contrário, nossa, minha esposa é muito chata, quer estar envolvida em tudo e tal. Mas é parte natural do comportamento, do temperamento da pessoa. Então, por isso que é importante entender isso. Porque quando você entende, aquilo deixa de ser um problema. Entende? Aquilo parou de ser um problema. É algo que você já identificou, você sabe que aquilo faz parte da característica, da personalidade do seu cônjuge, e você fala, não, isso aqui ele é assim, eu preciso de aprender a lidar com ele, porque esse é o comportamento desse cara. Então sanguíneo é aquele cara pauleira. Quem que é sanguíneo aí? Quem que tá se identificando? Quem é sanguíneo aí? Quem é sanguíneo?
Manda os corações aí.
Não escreve aí, fala, eu sou sanguíneo, eu sou aquele cara que começa e que quer fazer tudo, que tá envolvido em tudo. Ou é o seu marido, ou é
social,
a sua esposa.
Eu sou muito social, sou muito simpático. Isso é um ponto muito forte no sanguíneo. E outra, vale lembrar que não existe um temperamento melhor do que o outro, não.
Exato.
Todos têm os seus pontos fortes, todos têm os seus pontos a serem melhorados. E o mais massa é que nós podemos desenvolver isso, né? Com a inteligência emocional, com o desenvolvimento pessoal, a gente consegue trabalhar tudo isso. E uma coisa legal, se você quer passar aí um mês, 6 meses, 1 ano, num lugar totalmente isolado, uma pessoa boa para você convidar para estar com você é um sanguíneo. Porque ele é uma pessoa muito bem-humorada. É muito difícil você ver assim um sanguíneo muito para baixo. Gente, quando isso acontece, porque ele está de fato mal mesmo. Ele precisa realmente da sua ajuda, porque ele é otimista. Então ele é crer que tudo vai ser possível, que vai conseguir, que vai dar conta. E quando isso não acontece, você pode ligar o alerta aí, porque ele não está bem. Ele está em, talvez, pode estar em total desequilíbrio com seu temperamento, viu? Prazer. Prazer, Mari. Tamo junto.
Parece que seu sanguíneo aqui em casa, eu que tenho as ideias. É bem provável, viu?
Sim, porque o fleumático, ele precisa conviver com pessoas que têm ideais, tá? Eles precisam se conectar com pessoas que têm, assim, ele precisa conectar com pessoas que estejam onde ele quer chegar. Ele precisa sempre isso, porque é muito analítico. A gente vai entrar nele, né? E suas forças aqui, do sanguíneo. Sempre tem amigos, é divertido, contagia os outros, compreensivo e por isso é um bom companheiro. O sanguíneo é um bom companheiro, É simpático, ele é destacado, entusiasta e um bom líder. Então, esse líder sempre vai levantar os seus liderados.
E aí, ó, e aí entra uma questão natural. Quem é sanguíneo e está dentro de casa, geralmente ela tem muita, a pessoa ela tem muitas, será de Deus, ela tem muita iniciativa, tá? Então ela gosta muito de fazer as coisas. Só que dentro de um casamento, o homem ele é natural dele, é da natureza dele ser territorial. Então ele vai olhar dentro do ambiente dele, é a casa dele. Não importa se ele é sanguíneo, se ele é fleumático, se ele é melancólico, seja lá o raio que for, é homem, tá? E o que acontece muitas das vezes? Às vezes, por ter mulheres que são sanguíneas, que são mulheres, é uma que morde aqui na da mesa, vai fazer, tem que fazer, e vai lá e começa a fazer isso. O que que acaba acontecendo? Ela acaba tirando...
Viril, né? Mulher viril.
Uma mulher viril. É, o que que é uma mulher viril? É aquela mulher que ela quer... Ela é braba, aquela mulher que morde a quina da mesa, que quer fazer as coisas, fala, mas não vai, e ela pega
porque
e vai lá
agitada,
e faz, e quer fazer, mas só que isso aí dentro do casamento é ruim, tá? Dentro do casamento você pode até ser isso, mas se você entende, tipo, Maílson, eu sou uma sanguínea, sou uma mulher viril, uma mulher braba mesmo. Se você tem esse comportamento, o teu marido, o que ele vai fazer? Ele vai ficar coado, entendeu? E às vezes, muitas vezes, pra não brigar, pra não arrumar encrenca dentro de casa, o que que ele acaba fazendo? Ele acaba ficando quieto. Ele acaba ficando na dele. Só que isso vai incomodar você, porque você, como mulher, o que que você quer? Você quer um homem que seja viril. Você quer um homem que seja... né? Você quer um homem que tem esse comportamento. Mas... o que que foi? Mas o que que acaba acontecendo? Quando você não entende isso, tá? É muito provável que dentro do casamento algumas tretas começam a acontecer. Então, mas como é que eu resolvo isso? Meu, você tem que entender esse lance de temperamentos, tá? Primeiro, entenda o temperamento e entenda que essa aí, por ser da sua natureza, por ser sanguínea e tal, você precisa de entender qual é o seu comportamento, o que é que você tem que ser dentro de casa para que essa harmonia reine. Tá? Treta. Entender o que ele é, o que você é, e aí o que você acaba fazendo? Você começa então O fato de você ter esse entendimento, você começa a ter um tipo de comportamento diferente e você vai começar a observar que a fluidez começa a acontecer dentro do relacionamento. Treta, eu brigo sozinha. Briga só.
Uma coisa é, Jesus é muito bom na nossa vida. Somente Ele vem com a espátula preciosa para nos moldar. Isso que é uma boa notícia para nossas vidas.
Exatamente.
E assim, um ponto a ser melhorado dentro desse temperamento é que ele é muito agitado, ele é turbulento. Então essa agitação pode atrapalhar, igual a Maria está falando, né? O relacionamento. O porquê? O outro temperamento, ele se sente incomodado sim, com essa barulheira do sanguíneo. Então isso é normal, então a gente precisa, ó, abaixar a nossa bola. Ele é desorganizado, viu? Fraco de ânimo, igual eu falei, tem hora que o sanguíneo ele tá lá conquistando o mundo, mas quando ele cai, aí que a gente tem que pensar nas ferramentas para trabalhar no nosso interior para sair desse poço, porque ele é muito inconstante. Hora ele tá conquistando, hora ele tá lá embaixo. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? É, adora agradar as pessoas. Isso é natural do sanguíneo. É o ponto a ser melhorado. Começa as coisas e não termina. Pode ser egoísta. E tende a falar muito de si. Ele fala isso na naturalidade, viu? Ele é o destaque. Então ele começa a falar muito de si. É, que mais? De suas qualidades e feitos, né?
Ele gosta de falar das suas qualidades
e
dos seus feitos, que ele faz.
Fala assim, ah, aquele cara lá só conta só vantagem. Não, ele é simplesmente um sanguíneo.
É um sanguíneo, tá?
Coitado.
É um sanguíneo.
Coitado. Aí tem aqui, eu coloquei aqui algumas profissões, né, que encaixam esse perfil. É, vendedores, palestrantes, é, professores, comerciantes, marqueteiros. Presta atenção aí nessa sua área. Área que tem muito contato com pessoas, né? O sanguíneo ele se dá muito bem, ele ama. Você quer ver um sanguíneo contrariado, coloca ele no escritório fechado. Gente, eu fiz contabilidade, quase surtei, tá? Eu fiquei assim. Que mais? Que mais? Políticos são bons doutores, né?
Publicidade, direito, cargos, coordenação, educação. É uma das áreas onde você vai sentir demais, reclama demais. Sim, tá.
Okay.
Ali, ó, a menina tá perguntando.
Reclama demais o sanguíneo?
Ele não costuma reclamar, não.
Não, porque eles são otimistas, eles não são reclamadores.
Quem reclama mais é os melancólicos.
Muito, melancólico é um ponto muito forte.
Ele acaba olhando é demais, mais o lado negativo do que o lado positivo
muito,
das coisas.
Muito, bem muito.
É.
Então, o fleumático, assim, ele é mais analítico, mas a gente já vai falar aqui sobre ele. Então,
então
tá, assim,
então...
o que você ia falar?
Não, vamos logo, porque senão não vai dar
tá
tempo.
Tá acabando aí. O fleumático geralmente é calmo, frio, equilibrado, absorve melhor o impacto. Aconteceu uma situação muito punk, ele vai absorver aquilo. Já o sanguíneo, não, ele já parte pra ação, já vai pra cima, tá? Consegue processar mais friamente do que o sanguíneo e o colérico, tá, gente? Então, ele tem o autocontrole maior do que outros temperamentos. Isso
tem,
é muito
sim,
bom.
Tem sim, Maíra. Tem como ter dois temperamentos? Tem.
São dois.
Eu mesmo, tá? Que eu sou? Eu sou um cara sanguíneo com fleumático. Sou mais fleumático do que
mais
sanguíneo.
Fleumático.
Eu tenho os dois, tá? Por que eu tenho os dois? É pra mim, assim, eu sou esse cara que para, analisa, não sou muito de ficar falando, não gosto muito de ficar me expondo, embora isso aqui é uma coisa que, por eu saber o que eu sou, e eu saber que a minha carreira, o que eu faço, é necessária essa exposição, então é algo que eu identifiquei que eu não tinha, que eu precisava de desenvolver, e eu desenvolvi, tá? Então eu sou um cara fleumático e sanguíneo. Dependendo do momento que eu tô falando, depende da situação que eu tô, eu sou muito sanguíneo. Por quê? Como a gente viu que o sanguíneo é um cara mais criativo, é um cara que consegue enxergar o mundo, ter muita iniciativa. Esse cara sou eu, tá? iniciativa, ideias. Tanto é que no meio na onde eu convivo, sou chamado o cara das ideias, o cara dos sonhos, o cara que conversa e começa a ficar idealizando as coisas. Esse cara sou eu.
Aí entra um ponto que te ajuda o fleumático, porque ele precisa de pessoas idealizadoras, né?
Exato. Né?
Então aí o sanguíneo ajuda um pouco.
Mas você pode ter os dois. Na realidade, todo mundo tem mais que um, tá?
Sim.
Você vai ver que depois que a gente fazer o teste, a distribuição do percentual das pessoas que tem em cima desses temperamentos, você vai observar que tem sempre um que é mais preponderante, depois você tem um percentual que é outro, depois um outro percentual que acaba sendo outro. Mas nós, na realidade, acabamos tendo todos eles, mas tem sempre um
que predomina.
Tá?
Uma coisa que não existe, que não tem como, eu, sanguínea, querer ser um melancólico, tá? Isso eu vou estar em total desequilíbrio. Não sou eu. Mudei total. Então, aí sim é um tratamento de terapia, enfim, é um acompanhamento que você precisa ter quando você não está ajustada conforme o seu temperamento natural. Então, isso é muito importante. Outra coisa, raramente explode em risos ou raiva. Gente, o fleumático, assim, ganhou R$1 milhão. Nossa, que bom. Ganhei. Nossa, o seu cachorro morreu. Nossa, morreu. Foi pro céu. Fleumático é assim. Enquanto o sanguíneo tá fazendo festa que ganhou R$1 milhão, ou que tá lá em Plantas que perdeu o seu cachorro, o fleumático tá assim, neutro. Equilíbrio.
Mas você sabe o que é isso? É uma coisa assim, que agora...
E eu já até questionava, falava assim, meu bem, está acontecendo com você?
Uma coisa bem pessoal, né? Eu sou esse cara. Não é segurar as emoções, é que eu racionalizo essas emoções. Tipo assim,
ser frio não, demais, mas
não é. Não precisa de, tipo assim, aconteceu, sei lá, morreu um bicho, ou um bicho de estimação, ou sei lá, morreu alguém que a gente conhece. Eu acredito que existe um momento para todas as coisas, né? Existe um momento para todas as coisas. Então é importante entender naquilo até aquilo que a gente acredita, o que eu acredito. Então se eu acredito em algo, eu preciso de ser fiel àquilo que eu acredito. É, e às vezes o que, que acaba acontecendo? Mas isso também já é natural do meu comportamento, né? Meu comportamento. Eu não sou aquele cara de risos. Você conversa lá, aquele cara que tá rindo. Sabe,
não,
aquele
é
cara.
Não é network.
Essa cara aqui, né? Essa cara aqui. Então eu preciso. Fleumático às vezes é frio, né, Ebony? É isso mesmo. O que é? É saber entender, mas não quer dizer que a pessoa não tá se importando. É isso que é o X da questão. Porque às vezes o teu companheiro, ele é fleumático. Aí você olha pra ele é frio. Mas na realidade ele não é frio. Ele é assim, ele tá triturando, ele tá assimilando tudo que tá acontecendo. Só que ele não vai ficar assimilando tudo isso aí.
Não, eu lembrei de uma coisa que você falava. Hoje você não fala mais. Ai, meu bem, ainda não acostumou com a minha cara, não?
Exatamente. No começo ela ficava brava comigo.
Nossa,
tipo assim,
sorri mais.
Tipo na igreja, né?
Chupou limão.
A gente na igreja lá, e aí lá na igreja, né, aquele momento onde tava todo mundo animado, e todo mundo lá chorando, bolando, eu tô lá na minha assim, né, observando, tranquilo, e ela, nossa, mas você nem se deixa envolver com as coisas, você é muito frio, e ela falava assim, tem que deixar Deus a quebrantar teu coração, quebrantar meu coração, como assim, né? Ou seja, tipo, você não tem nem ideia do que está acontecendo aqui dentro. Né? Ela não tem nem ideia do que está acontecendo aqui dentro. Por isso que quando ela entendeu que isso era
não
eu...
Pode julgar, não, gente.
Não adianta, não faz sentido. Porque ela, na realidade, por ela ser sanguínea, ela queria que meu comportamento de fleumático fosse um comportamento de sanguíneo igual dela. Não vai acontecer. Você vai ficar triste pro resto da vida. Eu falava pra ela, não acostumou ainda? Precisa de acostumar, porque esse é eu.
O humor do sanguíneo pode incomodar, a frieza do fleumático também pode incomodar um sanguíneo colérico, tá?
É isso.
É natural, porque a gente está no polo em cima e eles são do polo abaixo. Então, pode causar essa treta aí. Porém, o fleumático, ele é habilidoso para promover a paz e conciliação. Então, ele vai, tá mexendo tudo aí. Ele tá pegando o carregador, gente. Então, ele é muito apaziguador ali. Apaziguador do relacionamento. É, se ele é um líder, ele vai saber conduzir, orientar melhor. Então, ele traz a paz. E onde encontramos pessoas mais intolerantes, imediatistas, como a gente tem vivido esses últimos dias, né? A gente tem aí vivido situações que pessoas querem tudo para ontem. A ansiedade toma conta geral aí do povo, né? Mas conviver com o fleumático, isso vai te trazer mais empatia. É que você colocou o cabo lá. Então, conviver com o fleumático vai te trazer mais empatia das situações, tá? Enquanto você tá aí sendo muito intolerante com tudo que tá acontecendo, tá sem paciência, quer tudo pra ontem, gruda aí no fleumático, ele vai te trazer essa paz que você precisa. E dos quatro temperamentos, ele é o mais conciliador, viu? Isso é ótimo. Ele não precisa ficar o tempo todo estando certo, não. Ou impondo a sua razão, não. Ele não vai brigar por isso. Ele não precisa provar que ele está certo.
Olha só como que isso aqui, né? A Maíra tá falando, chaves virando. Legal,
yes.
Maíra. Esses dias eu encontrei o coordenador lá da faculdade que eu dou aula. E aí ele falou uma coisa bem bacana. Ele falou bem assim, Maílson, você é... que eu também sou coach, né? E ele falou bem assim, eu dou aula lá de coach e liderança. Ele falou bem assim, você é o único coach que eu conheci que eu gosto de ouvir. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você é um cara que escuta a gente e não quer convencer a gente da sua verdade. Uhum. Aí eu falei pra ele, uai, mas isso é o certo, né? Porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua experiência. E aí ele falou assim, não, porque tem pessoas que o perfil dela, a verdade dela tem que ser absoluta e sobrepor a verdade dos outros. Gente, não faz sentido, tá? Não faz sentido, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas habilidades. E tudo aquilo que você é hoje, eu não posso querer ignorar o conhecimento que você teve, nem ser arrogante de dizer que a minha verdade se sobrepõe à sua. Jamais, né? E essa é uma característica minha. Porque é valorizar, e é uma característica do perfil também, né? que é valorizar as pessoas não querer se sobrepor a verdade delas, porque isso, na realidade, é uma arrogância. Obrigado, Mayre! Você é a melhor coachee. Melhor coachee. Maravilha.
Verdade.
Show de bola, Mayre.
A força, né, do fleumático, que ele é calmo, ele é tranquilo, cumpridor dos deveres, ele é líder. Ele facilmente ouve os outros sobre seus problemas, o que é difícil para o sanguíneo colérico. Esse temperamento de sanguíneo, ele tem que trabalhar muito isso, essa questão. Olha só eu, né? Eu trabalhando aí também com desenvolvimento pessoal, no início, né? Eu falei assim, eu vou ser psicanalista. Vou fazer o curso de psicanálise. Aí depois eu fui ver, né? Qual que era o papel. Que ele tinha que esperar o paciente, encontrar um caminho. Eu falei, eu não vou dar conta. Eu vou falar, meu filho, você não tá enxergando esse problema não? Vai, meu filho, levanta e anda. Age. Já joguei minha profissão pro ralo. Eu não vou fazer pós-graduação nisso. Imagine eu, Patrícia Sanguínea, com o paciente ali. Esperando com que ele venha encontrar uma resposta. Não dá certo não, gente.
Tá vendo? Porque já muita falei. Gente... Porque, ó, presta atenção.
Muito se importante, né?
Porque se a gente estiver falando aqui... Ah, Maílson, a gente quer descobrir uma profissão. Tanto é que uma das coisas que eu faço com meus alunos é um teste de perfil.
Show de bola.
Que é show de bola também, que é muito importante. Por quê? Quando você faz um teste de perfil, e isso também está associado com os temperamentos, você começa a identificar qual é o tipo de carreira que você pode se predispor e dar certo, tá? Que se nem, por exemplo, do que ela está falando aqui. Imagina ela como psicanalista, sendo que a nossa formação, nós somos focados para ação.
Para ação, total.
Se você, tipo assim, fazer uma mentoria com a gente, seja uma mentoria para casais ou uma mentoria individual, todo o nosso conteúdo, toda a nossa metodologia é orientada para ação. Então você sempre sai das nossas mentorias focado para poder fazer algum tipo de ação para poder mudar um resultado. Então é isso aí, é um pouco diferente, de repente, das outras vertentes do desenvolvimento.
Sim.
Porque é encontrar aquilo que realmente você pode fazer, eliminar as desculpas e tocar o terror na realização. Agora, quando se trata de casamento, que aí você está se relacionando com uma outra pessoa que tem um temperamento diferente, você vai largar essa pessoa que você casou, e o dia que você casou, você falou pro pastor, falou pro padre que até a morte o separe, e você vai largar ela fora agora porque o temperamento dessa pessoa é diferente do seu? Não. Qual que é a solução para isso? Você tem que entender e estudar os temperamentos. Tanto é que uma das coisas que eu falo para as pessoas que querem restabelecer o seu casamento é ler um livro que chama Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É um livro extraordinário que vai ajudar vocês, como casais, a reorganizarem a sua vida como casal, tá? Para que vocês consigam entender qual que é a linguagem um do outro. Isso é importante demais, gente. Eu falo para as pessoas, vocês precisam entender qual que é a linguagem do casamento. E a linguagem do casamento não é português, tá? A linguagem do casamento não é inglês. A linguagem do casamento é exatamente a linguagem que você comece a entender essa questão de temperamentos. Para quê? Para que quando ele começar a exercer essa coisa que é natural do comportamento dele, do temperamento dele, não sou estranho para você. Entendeu? Por exemplo, meu silêncio no começo assustava a Patrícia. Hoje ela já entendeu, eu sou assim, eu fico de boa. E não é que não tá nada acontecendo, tá acontecendo.
Não, né? E também não é que eu vou aceitar esse silêncio. Também não, eu vou compreender que é assim, beleza, mas também não é pra mim aceitar, né? Não é pra falar assim, é o temperamento dele, pronto, acabou. Não, a gente precisa se alinhar a isso, se atentar. Aí é onde entra o diálogo, né? Pra que isso venha acontecer. E uma coisa boa também do fleumático, que ele trabalha muito bem sob pressão, viu? Já o sanguíneo, ele pode até se espanar. Ele vai falar, vixe, é muito pra minha cabeça. Ou ele mesmo tá lá a mil por hora e não respeita o fleumático, né? Que no seu tempo de trabalho, no seu tempo de analisar as coisas, pode ser mais devagar. Então, por ele trabalhar muito bem essa pressão, ele cumpre as suas obrigações e gosta de cumprir também os horários, né, meu amado?
Exatamente. Pensa uma coisa que irrita. Pensa uma coisa que irrita é o tal do horário. Vem marcar horário e chegar atrasado comigo. Não. Se você falar pra mim eu marcar um horário com você, 20 horas, eu vou estar lá 20 horas.
20 horas. Ah, não, antes, você vai estar antes.
Agora, se eu não conseguir chegar, você vai saber com antecedência que eu não vou conseguir chegar, tá? Porque uma coisa que pra mim eu fico muito grilado com isso, porque preciso orar, é questão de caráter, tá? Você precisa de respeitar as pessoas. Não vou ficar falando disso porque eu fico...
E o ponto ser melhorado para os fleumáticos, se você identificou aí, você é um fleumático, então preste atenção a isso. É um tipo de pessoa calculista e desmotivada. É muito pretensioso e desconfiado, característica que os afasta dos outros. É pessoa indecisa e temerosa para tomar as atitudes. Por isso ele analisa bem, ele calcula bem, traz bem para a razão, né? Esse tipo de pessoa é muito castigada pelo seu egoísmo. Ele pensa assim, poxa, eu conquistei isso, então esse daqui é meu, né? Ele pensa também dessa forma. Deu trabalho, eu conquistei, esse lápis é meu, essa casa é minha. Então, por ele ser assim, de demorar para tomar algumas decisões, e quando ele tem, ele toma aquilo como posse. É meu, então ele acaba tornando egoísta.
Mas assim, e como é que lida isso? Tá, Maílson, olha só, eu identifiquei que eu sou que eu sou um fleumático. Aí eu tenho aqui os meus pontos negativos, que é ser calculista e ser desmotivado.
Então,
o que eu preciso de fazer para não ser calculista e para mim não ser desmotivado? Quando eu percebo que eu começo algo e eu sei que existe uma tendência, tá, natural a me desmotivar com relação àquilo, eu crio uma disciplina, falando, eu preciso fazer tudo isso. E uma coisa que é importante para se manter motivado, que na realidade são os motivos para você agir, é você encontrar o quê? É, as pequenas vitórias que existem todos os dias e utilizar aquilo para motivar. Tá? Por exemplo, aqui no nosso Instagram, qual foi a metodologia que eu encontrei para a gente poder se manter motivado e fazer lives para vocês? Colocar 10 pessoas todos os dias aqui nos seguindo.
Segue
tá?
lá.
Então, se você tá assistindo essa live aqui agora, ou tá ouvindo o nosso podcast, ou tá assistindo lá pelo YouTube ou pelo Facebook, qual que é a meta que nos motiva a continuar, que me motiva a continuar? É nós conseguirmos colocar 10 novos seguidores todos os dias lá na nossa página do Instagram. Então, você que está me assistindo aqui, você tem a responsabilidade, mas eu já te sigo. Então, você tem que arrumar as pessoas aí para seguir a gente. E aí, Maílson, se você conseguiu as 10, se sente motivado? Sinto-me motivado. Mas se conseguiu 8, também me sinto motivado. E se eu conseguiu 5, se eu conseguiu 3, me sinto motivado, mas já me questiono. O que eu preciso de fazer? Para quê? Para que no próximo dia eu consiga alcançar essas metas. Por quê? É uma característica do meu perfil. Então eu preciso de aprender a lidar com isso. E não me submeter a esse tipo de coisa. Porque eu sei que isso, pelo fato da desmotivação ser algo natural dentro do processo, eu preciso de aprender a lidar com isso. Outra coisa aqui, pretencioso, desconfiado. Eu aprendi a confiar mais, né? Eu sei que eu não gosto muito de ficar me aproximando de pessoas, mas é uma coisa que eu me coloco numa situação de aprendizado e de conexão com outras pessoas.
Aí ele ativa o sanguíneo que existe aqui.
Exatamente,
nele.
Aí eu vou. Né? Eu vou. Eu preciso de me colocar nessas situações.
E ele se dá muito bem.
E eu vou lá e faço o que precisa de ser feito. Por quê? É uma coisa que eu não quero fazer, porque é natural do meu temperamento, mas exatamente por eu saber que esse é um problema, é ali que eu atuo de forma preventiva. Por isso que quando você identifica esses desafios dentro dos temperamentos, não é para você justificar que lá, eu sou desmotivado mesmo, meu temperamento. Então, tá beleza então. Então eu vou ser desmotivado. Eu sei porque eu sou assim, meu temperamento. Não, você tem que identificou, crie maneiras diferentes de reverter isso aqui. E isso é com todos os temperamentos, tá? Todos. Vai ter seus pontos fortes e seus pontos fracos. Os pontos fortes, por exemplo, aqui, é calmo, é tranquilo, beleza, meu. Você é um cara calmo.
Cumpridor dos deveres.
Tem alguma coisa que mudar aí? Não é, mas eu não sou cumpridor dos deveres. Mas comece a cumprir, porque isso vai te fazer bem, tá? Cumprir seus deveres, ser uma pessoa calma, isso vai fazer bem pra você, porque faz parte do seu temperamento. É você saber quem você é. Sabe quando você tem uma calça, o seu número lá é 44, e você vai lá e veste aquela calça, você se sente bem. Sabe aquela calça que você só olha e fala assim, não, um dia essa calça vai servir pra mim. Mas, misteriosamente, você vai lá, coloca aquela calça te serviu super bem. Isso é quando você assume uma potencialidade do seu temperamento. Você vai se sentir muito bem e vai ter uma desenvoltura muito boa naquilo que você já é uma predisposição do seu tipo de temperamento.
É isso aí.
Terminamos já?
Terminamos, que a galinha já vai cair.
Ah, muito bem. Então tá, vamos terminar a nossa live de hoje, o nosso podcast. Verdade, já é 9 horas
passou
já.
Passou rápido demais, eu tô ali olhando, a galinha já vem aqui, ó.
Vocês gostaram da live de hoje? Quem gostou da live de hoje, dá um coraçãozinho aí.
Fez sentido pra vocês? Se encontraram ou ainda não, porque talvez não seja o seu temperamento, tá? Então a gente vai estar falando amanhã sobre o melancólico e sobre o colérico. Um lá em cima e o outro lá embaixo.
É bem massa, tá? Eu de você não perdi a live de amanhã, mas se você perder também, o problema é seu, né? Você sabe disso, tá? O que que a gente quer que você faça? Se não estiver nos seguindo, siga e indique a nossa página, o nosso trabalho para outras pessoas, tá? Se você entendeu que isso aqui te ajudou de alguma forma, a gente faz isso com muito carinho para vocês, a gente tem realmente um comprometimento muito grande com as pessoas que nos acompanham. A gente quer realmente que você tenha resultado, tá? Então, assista. Maílson, eu não entendi. O que eu aconselho? Assista de novo essa live, tá bom? Maílson, não dá para mim assistir. Elas estão tudo em podcast. Então, se você quiser assistir, ouvir enquanto você trabalha, no fone de ouvido, você quiser assistir enquanto você faz uma atividade física aí, é só você ir lá no Spotify e pesquisar por Maílson Brandão. Você vai encontrar lá as lives que a gente tem feito, tá bom? Os podcasts dessa semana, eles vão estar disponíveis amanhã. Então, amanhã vai estar disponíveis o podcast dessa série que a gente está fazendo sobre temperamentos. Eu aconselho que você escute. Eu, quando estou estudando alguma coisa, escuto uma, duas, três, quatro vezes. Enquanto eu estou na academia, enquanto estou caminhando, enquanto eu estou estudando. Faça as anotações, porque isso é muito importante, tá? Se você entender isso, você vai trazer uma transformação no teu casamento, assim, show de bola. E eu prezo muito pela família. Gosto muito da família. E eu acredito que é o nosso bem maior enquanto estamos nessa terra, né? Vi algumas coisas, menos dois. É possível? Sim, Aira, é possível sim, tá? Como eu disse até agora há pouco, não sei se você estava na live, as pessoas, elas têm pelo menos dois, tá? Que são altos. Dois tipos de temperamentos que se destacam mais, mas na realidade nós temos todos, mas aqueles que você observar que os outros vão ocupar uma parte muito pequena dentro dessa questão do temperamento, mas nós temos sim, um, dois. Eu, por exemplo, eu sou um cara fleumático e sanguíneo, tá? Tipo, se você tiver numa palestra minha, se você tiver quando eu tô falando para um monte de gente, você vai ver que é um cara diferente, entendeu? Quando eu tô envolvido em algumas coisas no dia a dia, quando eu tô liderando o pessoal, meu comportamento é um comportamento mais sanguíneo. Então, mas o que prepodera, né, o que é o que está o mais, que ocupa maior espaço, é realmente fleumático. Então você vai ter os dois sim, tá? Mas amanhã a gente vai falar de outros, aí você vai ver que você vai se identificar também. Você vai ver que existe, poxa, eu tenho um pouquinho de colérico, eu tenho um pouquinho de fleumático, eu tenho um pouquinho de sanguíneo. Você vai ver que você tem um pouquinho de cada e não tem nada de errado com isso, tá bom? Se conhecer o outro faz parte do sucesso, sem total dúvida, sem dúvida. Meu, Cristina, assim, quando você entende as outras pessoas, você é o caminho para você se dar bem, né, em qualquer área da sua vida, em qualquer área. Quando você começa, você vai ver, observar. Amanhã, Mayra, às 20 horas, com certeza, tá?
21 horário de Brasília.
21
né?
Horário de Brasília, tá bom? Se você nos acompanha, esteja aqui amanhã, tá?
Vamos falar sobre colérico e sobre melancólico. Eu sou sanguínea e colérica, os dois lá em cima. Olha que delícia.
É bem provável que amanhã eu vou chegar um pouco atrasado, que eu tenho uma palestra para fazer lá, né, na igreja. E você vai fazer a boa parte da live amanhã.
Ó, que delícia.
Gente, obrigado.
Não me deixe sozinha.
Tá? Muito obrigado. Eu vou estar aqui amanhã também, mas não vou estar na live inteira, tá? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, dificuldade, quiserem conversar com a gente, é só mandar mensagem lá no nosso Instagram, @maiuso_patricia, tá bom? Manda um direct pra gente. E se você quiser fazer uma mentoria com a gente, fala: quero uma mentoria. E aí manda também no direct que a gente entra em contato e fazemos... Manda em contato pelo pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube e pelo Face. Mande o contato lá no Instagram, tá? Que é @maiuso_patricia. Tá bom, gente? Muito obrigado. Beijão no coração. Fiquem com
grande
Deus.
Beijo. Bom descanso.
É melhor serem dois.
Tchau, tchau. Tchau.